Muito boa noite, dia 31 de agosto de 2023, agora 19 horas em ponto, está no ar o Agenda Guarulhos Cultural, trazendo para você o que vai acontecer, não só na próxima semana, mas nas próximas duas semanas. Então você hoje tem uma edição especial aqui do Agenda Guarulhos Cultural, mostrando aí o que vai acontecer na cidade, como sempre, toda quinta-feira, 19 horas, estou eu aqui, Vitor Souza, ao lado de Carla Maio. Seja bem-vinda, Carla.
Obrigada, Vitor Souza. Obrigada a todos vocês que nos assistem pelo Facebook, pelo YouTube da Guarulhos Cultural e agora também pelo Twitter e pelo Spotify. Então, também temos audiência de ouvintes.
É isso aí. Muito obrigado a você que está nos ouvindo aí no Spotify. Terminando aqui a live, ela acontece ao vivo às 19 horas. Na sequência, a gente publica aí no Spotify para você também poder acompanhar no formato de áudio e ter aí contigo a agenda da cidade. Hoje a gente tem convidados especialíssimos, a gente já vai começar aqui o nosso Agenda Cultural trazendo para a tela a Célia Nascimento. Então, Célia, chega aqui junto.
Olá! Seja
bem-vindo! Aê! Muito bem-vinda à nossa Agenda Cultural, tudo bem contigo?
Tudo bem, Vitor, tudo bem, Carla?
Tudo bem, Célia, obrigada pela sua participação, por aceitar nosso convite.
Eu é que agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês e já agradeço a oportunidade de estar divulgando o meu trabalho e falando da minha vida um bocadinho.
Que bacana. Célia, 25 anos, né, de trajetória com um espetáculo belíssimo no Teatro Oficina, agora na segunda-feira, dia 4. Eu quero que você conte para a gente como é que está o seu coração.
Menina, não dá nem para dizer, porque é um misto de emoções que você não tem noção. Eu dou início às comemorações de 25 anos de carreira, né, de trajetória, agora, nesse exato momento, já comecei, e tem muita coisa acontecendo, sabe? Então é realmente um misto de emoções. Eu estou aí com um filme que está passando em festivais. Agora, no meio do mês, tem um outro filme que também vai entrar em festival. Tem um documentário que eu produzi, que vai ser lançado mês que vem. O videoclipe que eu gravei com o Zé, da nossa música Estrelas. Nós vamos fazer o lançamento oficial na segunda-feira no Teatro Oficina. Então, é tudo muito junto. É muita alegria, sabe? Às vezes eu paro e falo, caramba, 25 anos, acho que é muito tempo, né? 25 anos é o que eu lembro. Na conta dos meus amigos são mais.
Que legal. E você participa do Mulheres que Cantam também, né?
Então, você acredita? Eles me convidam também há muito tempo e nunca dá certo a agenda, nunca dá certo. E dessa vez acho que vai rolar. Eu vou estar com elas agora no próximo dia 6, né? Dia 6, isso. Dia 4 eu vou estar fazendo esse evento na oficina, o lançamento do videoclipe Estrelas, junto com o show Odara, Tudo Que É Bom e Bonito, do Ricardo Costa, que é um espetáculo afro-literário, e um pocket show do meu novo show de temporada, Transbordando Amor, que é em comemoração aos 25 anos. No dia seguinte eu vou participar do Mister e Mister, Terceira Idade, no Adamastor, no dia 5, no dia 6, Mulheres que Cantam. E vamos que vamos.
E vamos que vamos.
É isso aí. Então, você tem agenda na segunda-feira, dia 5, então, no Teatro Oficina.
Dia 4.
Depois, dia 4. É, eu estou ansioso para o dia 5, Célia, porque dia 5 é o meu aniversário, né?
Ah, então, dia 5, tudo!
Pois é. E aí tem o Miss e Mister Terceira Idade, também aí no Teatro Adamastor, né?
Isso.
E na sexta-feira já tem uma edição que você vai participar do Mulheres que Cantam.
Na quarta, no dia 6. E por conta do feriado, elas anteciparam.
Isso. Mulheres que Cantam.
Exatamente, porque é uma edição especial de aniversário. Então, já começa o mês de setembro. Parece que agosto demorou a eternidade para acabar, mas setembro vem só com Célia na agenda, né?
Eu estou sentindo que as pessoas me querem muito nesse momento, e eu fico bem feliz, porque eu quero todas.
Que legal, Célia. Eu quero te dizer que a gente compartilhou aquela a reportagem, a matéria que a gente fez com você sobre os seus 25 anos, com o pessoal da Secretaria de Cultura, já para dizer a gente que é Célia Nascimento com esse especial aqui em Guarulhos também.
Eu quero muito. Eu quero de verdade, eu estou me organizando, a gente está aqui montando uma estratégia, uma força-tarefa para conseguir fazer esse espetáculo aqui em novembro. Eu necessito de fazer esse espetáculo e dar de presente para a minha cidade, porque a minha história como artista começa aqui, né? Vem de antes de mim. Então, eu acho que nada mais justo do que dar sequência a essa celebração aqui na cidade de Guarulhos.
Ah, com certeza, Célia. Legal. E para quem quiser conhecer um pouquinho mais, só um pouquinho, né? A trajetória da Célia. A Célia foi uma das primeiras a participar do nosso podcast Mil e Uma Noites de Cultura em Guarulhos.
Verdade.
Então, tem podcast onde ela conta as histórias dela, conta a passagem dela em diversos lugares dessa cidade, né, Célia? Todo esse trajeto, conta da ancestralidade dela, inclusive, né?
Isso.
Foi um episódio lindíssimo e que vale a pena todo mundo conferir. Célia, a gente queria muito ouvir você falar um pouco mais do videoclipe. Esse videoclipe que você vai lançar também na segunda-feira. Como foi a produção desse clipe? Qual foi o conceito que vocês desenvolveram? O que o pessoal vai conhecer aí em breve?
Então, na verdade, esse vídeo é um presente para mim. Por quê? Esse vídeo é um presente do Zé Celso. O Zé deixou a gente há quase 2 meses, né? Dia 6, fazem 2 meses que ele foi estrelar em outro lugar. Mas quando eu entrei no Teatro Oficina, eu entrei por teste no Teatro Oficina. E eu entrei para participar de um espetáculo que chamavam Sertões. Eram 24 horas de espetáculo. Era dividido em 5 partes. Então, tinha a Terra, Homem 1, Homem 2, Luta 1, Luta 2. Na época, a Denise Assunção, irmã do Itamar Assunção, fazia um dos personagens bem importantes do espetáculo. Mas ela teve um problema de saúde e se retirou. Aí eles montaram uma banca para fazer um teste com atrizes para substituir a Denise. Nessa época, eu já trabalhava com teatro, mas eu fazia só a interpretação vocal no espetáculo afro, que se chamava Raízes de Queto, em São Paulo, já há algum tempo. Nessa companhia, tinha um percussionista que também já nos deixou, chamava Daniel, e era incrível. Ele era muito amigo do Ito Alves, que é percussionista oficial do Teatro Oficina. Ele chegou um dia no ensaio e falou: Célia, o Ito mandou uma mensagem para mim que o Teatro Oficina está fazendo seleção para um artista que seja negra, atriz e que cante. E aí ele lembrou que você está aqui com a gente, pediu para eu passar para você dar um pulinho lá para fazer o teste. Aí eu falei: ah, o Ito eu conheço, eu já tinha feito algumas coisas com ele, assim, muito vagamente, mas já conhecia e curti o trabalho dele. Falei: tá bom, eu vou lá. Na época, eu nem me lembro, acho que a gente não tinha celular ainda na época, sabe? Poucas pessoas tinham celulares. Não tinha WhatsApp, nada disso. Foi em 2007, né? Eu sei que eu fui fazer esse teste. No dia do teste, eu fiquei surpreendida, porque eu não conhecia a história do Teatro Oficina, não sabia nada de Zé Celso. Fui toda montada no salto para o teatro. Quando eu cheguei lá, o teste tinha que ser feito de tênis e camiseta, mas acabou não rolando, porque o Zé estava no Rio e não chegou a tempo. E remarcaram esse teste para sexta-feira. Sexta-feira eu tinha show em Guarulhos, eu quase desisti. Mas aí, vai, eu resolvi ir, fiz o teste. Nós éramos 20 meninas pretas, algumas cantoras, outras só atrizes, mas todas fizemos o teste, né? Todas até a minha parte. Quando chegou na minha parte, o Zé pediu para parar, perguntou se eu queria trabalhar com ele e me anunciou como a protagonista de Libertas, que foi o personagem para que eu entrei para fazer. Aí fiz esse personagem durante os ensaios. A protagonista que fazia a Terra, que era a Luciana Donsky, teve problemas, teve que sair também. E o Zé me colocou para fazer a Terra, que era o personagem principal dos 5 espetáculos, mas vários outros personagens além de Libertas. Eu fiz esse personagem, e em um dos espetáculos ele cantava, ele sentava ao piano, apagava a luz do teatro inteiro, ficava só o foco de luz nele no piano, e ele cantava a música. Era uma estrofe curta, mas era avassaladora. Estrelas, que sinais me dão? E eu ouvia aquela música meio que fora de cena e me emocionava toda vez que eu ouvia ele cantar. Aí no final da temporada eu falei, Zé, eu curto muito você cantando essa música, acho ela linda, eu queria saber se eu posso gravar. Ele falou, quando você quiser, quando você quiser. Só que ela é curtinha, então você tem que completar a música. Aí eu falei, eu posso acabar de compor? Ele falou, com certeza, fica à vontade. Passaram-se 10 anos. E aí, em 2017, eu resolvi gravar o meu CD, meu EP, que Nega Sou, e incluí essa música. Conversei com ele, ele falou, vamos gravar. Aí fomos para estúdio, eu apresentei a minha parte da letra para ele, ele amou. Gravamos, e ele ficava me perguntando, e quando é que vai sair o filme da nossa música? Quando é que vai sair o filme da nossa música? Eu falei, Zé, uma hora a gente vai gravar um videoclipe dela. Aí, o ano passado, depois que deu uma acalmada na pandemia, a gente se falando, eu falei, Zé, o que você acha da gente gravar agora o videoclipe, né? Que as coisas estão um pouco mais tranquilas, né? Acalmando, né? Ele falou, vamos gravar. Agendamos e gravamos. Mas no dia da gravação, ele estava bastante debilitado, ele tinha pego Covid, e ele não falou. Aí eu falei, Zé, vamos deixar para outro dia, para você se restabelecer melhor, com mais calma, né? Ele falou, não, o dia é hoje. Ele falou, não quero deixar nada para amanhã, tenho pressa, vamos gravar. Gravamos. Aí finalizamos o filme e começou a saga de lançamento. Nós finalizamos as gravações em agosto. Aí eu falei, vamos lançar em dezembro. Ok, dezembro não deu, que ele estava em temporada. Vamos lançar em março, que é mês do nosso aniversário. Março, eu estava em temporada e ele estava escrevendo a peça. Falei, então vamos lançar em maio. Quando foi chegando maio, ele resolveu casar com Marcela. Aí eu sentei com o Anderson, que é o produtor de teatro, falei, Dê, vê a agenda que você tem mais próxima. Ele falou, a mais próxima é 4 de setembro. Falei, cara, mas é muito longe, tem, sei lá, 3, 4 meses. Ele falou assim, ou é 4 de setembro, ou é o ano que vem. Eu falei, então tá, vou falar com o Zé. Se ele falar que ok, fechamos 4 de setembro. Falei com o Zé, ele falou, perfeito. Eu já vou ter acabado de escrever a peça, você já vai ter acabado a sua turnê, a gente consegue fazer o lançamento. Eu falei, ok. Aí aconteceu essa ação horrível, essa tragédia, que foi o incêndio, há um mês do lançamento, praticamente. Eu falei para o Marcelo, eu não vou mais fazer o lançamento. Falei, eu vou cancelar, deixa do jeito que está, quem quiser ouvir a música vai lá nas plataformas digitais, escuta. Aí ele falou para mim, não, de jeito nenhum. Ele falou, de jeito nenhum, vocês tinham combinado. Ele queria esse filme, você vai fazer o lançamento. Aí eu pensei, eu falei, quer saber, eu vou fazer, porque é importante para mim, era importante para ele, e é uma forma de homenageá-lo, de homenagear a eternidade dele. E também de celebrar 25 anos de trajetória. E assim, eu fui forjada como atriz no Teatro Oficina. Quando eu entrei lá, eu já era atriz. Mas eu me tornei a atriz que sou hoje graças ao Teatro Oficina. Graças a Deus. Então, eu acho que é muito importante. Aí eu mudei de ideia, eu falei, vou fazer e a gente vai celebrar. A gente vai celebrar no dia 4 de setembro. Inclusive, é aniversário de nascimento de Arthur. Então, são várias celebrações ao mesmo tempo.
Célia, então é dia 4 de setembro, agora, na segunda-feira, a partir das 20 horas, lá no Teatro Oficina, é isso?
Exatamente. 4 de setembro, às 20 horas, no Teatro Oficina. De preferência, cheguei no horário, que a gente vai começar com o espetáculo Odara. Tudo que é bom e bonito. Que
legal. Então, só dando isso, serviço aqui, o Teatro Oficina ele fica na rua Jaceguai, 520, ali na Bela Vista, em São Paulo. Vai ser um grande espetáculo, vai ser muito bom.
Vai ser lindo. Tem o link do Simpla nas minhas redes sociais, nas redes sociais do Teatro Oficina também, para as pessoas que quiserem adquirir o convite antecipado. Fiquem à vontade, aproveitem para me seguir lá no YouTube, né? Se inscreve lá no meu canal, dá uma olhadinha no trabalho, quem sabe minha música entra na sua lista de músicas preferidas.
Legal.
É isso aí. Coloquei Célia. Também no link. Quem quiser, no nosso chat já está o link também direto para o Simpla. E também, para quem depois estiver ouvindo e quiser encontrar, no site da Guarulhos Cultural também tem lá a matéria com o link, com as informações, com as redes também da Célia.
Pode falar, gente, cara. Deixa eu falar uma coisa. Às vezes acontece que a pessoa fala, eu te procurei e não achei. Toda vez que for me procurar, procure Célia com dois L's.
Dois L's, isso.
É isso. Porque senão, não vou me encontrar.
Célia, a gente agradece demais pela sua participação. As portas estão abertas, volte mais vezes. Você tem sempre novidade e a gente está sempre aqui te esperando, tá bom?
Eu agradeço imensamente, Carla, Vitor, vocês são umas delícias de pessoa. Gratidão pela oportunidade. Eu sei que vocês não vão conseguir estar presente comigo nessa celebração, mas já celebramos por aqui. Muito obrigada, muito obrigada, muito axé para a programação de vocês e muito sucesso. Gratidão.
Gratidão. Maravilha, obrigado, Célia.
Beijo a todo mundo que está ouvindo também. Valeu, gente. Beijo, até segunda.
Tchau. Ixi, a Carla teve algum problema com a câmera dela aqui. Daqui a pouco ela volta também. Agradecer demais, Célia. E você que está nos acompanhando aí, por favor, coloca aí no chat também suas perguntas, manda sua boa noite. Participa aqui nessa live. O gostoso é poder conversar com vocês. Enquanto isso, enquanto aguarda a Carla voltar, e ela voltou, aqui está a Carla, que desabou ali da sua transmissão. Ela se recupera, enquanto isso já vou chamar então para participar aqui com a gente também nosso segundo convidado, Felipe Venâncio. Vem aqui falar com a gente, Felipe, muito obrigado por você topar participar aqui da nossa agenda cultural. Muito boa noite.
Olá, Vitor, olá, Carla, boa noite. Eu que agradeço imensamente a oportunidade, o convite.
Na verdade, somos nós quem temos que agradecer pelo belíssimo trabalho que vocês trouxeram para Guarulhos com a montagem da ópera Chapeuzinho Vermelho, que tem circulado os espaços educativos, os céus, tem encantado as pessoas. Mais de 600 pessoas já tiveram a oportunidade de ver o espetáculo e a cada semana a gente acumula relatos do elenco, da direção cênica, de todos os envolvidos nisso, o próprio Irineu Perpétuo, que teve a oportunidade de fazer a tradução do russo, né, para o português. Então, a oportunidade que as pessoas têm de ter acesso em língua portuguesa a essa obra, que é um clássico. E na linguagem ópera, no gênero ópera, aproximando as pessoas do gênero, né? Isso é incrível. Parabéns, obrigada.
Essa tradução do Irineu... E essa obra em si, ela ser traduzida para o português é muito caro para a gente, porque ela foi feita pelo César Cui, o russo, em 1911, e ela foi feita para dar de presente para o filho do czar. Então, ela foi feita para ser montada dentro do palácio.
Naquele ambiente familiar, né?
No ambiente familiar, ela foi feita como uma ópera de uma brincadeira. Né, ela foi feita para eles poderem brincar de fazer ópera. E a gente conseguir, mais de 100 anos depois, poder trazer essa ópera para a língua portuguesa e circular pelos Centros Educacionais Unificados de Guarulhos é mágico para a gente. Está sendo... mágico. Está sendo incrível poder ter essa experiência e poder ver as crianças. Eu, por vezes, eu me pego assistindo não mais o espetáculo, eu me pego assistindo as crianças, assistindo ao espetáculo. Que é muito divertido, é muito... Ver muitas delas não se mexendo durante 45 minutos, olhando para as cantoras, assim, encantados com essa linguagem, a ópera, que é algo que... acabou se tornando muito distante enquanto uma obra artística, né? Até por ser apresentado nos novos palácios, né?
É muito importante. Aí eu mudei de ideia.
E poder levar isso para espaços alternativos, para espaços educacionais e poder colocar isso perto, né, das crianças, tá sendo muito prazeroso, tá sendo muito enriquecedor para a gente, para o grupo enquanto artistas, né?
Poxa, que bacana. E eu queria saber também, Felipe, porque assim, eu imagino que essa experiência com o público deve ser realmente maravilhosa. E, enfim, a gente tem ouvido, né, relatos assim, todo mundo muito encantado. Mas tem um desafio da circulação, né? Inclusive, que não é algo muito comum, né? A gente, ainda mais na questão da ópera. Então, como vocês previram isso? Como tem sido a experiência concreta de manter essa circulação aqui na cidade?
Eu trabalho com ópera já faz algum tempo, mas desde 2020 eu tenho uma companhia de ópera que o nosso objetivo sempre foi circular, né? Então a gente faz circulações pelo interior de São Paulo e no final do ano passado o maestro Emiliano Patarra me convidou para poder montar essa ópera em português circulável pelas escolas. Então, a estrutura cenográfica, ela cabe em dois carros. Uhum. Né? Então, todos os dias a gente monta e desmonta isso duas vezes.
Duas vezes.
É, porque todo final de semana a gente está apresentando em dois lugares diferentes, né? Em dois espaços da cidade diferentes. E acho que é isso, Vitor.
Não, sim. É justamente, porque acho que é uma logística, né? E um pensamento para você garantir, né, a experiência dentro de uma lógica de criação muito própria, né? Então, imagino que tenha sido realmente um desafio aí, e essa relação tem sido muito bacana. Queria que você aproveitasse aqui o nosso espaço também para convidar o pessoal, falar um pouco. A gente sabe que é uma circulação que está acontecendo, que ela se encerra, ela faz parte, né, de um festival de ópera, né, que está acontecendo na cidade, e que ela é a peça que circula, é a peça que está envolvendo os Centros Educacionais Unificados da cidade de Guarulhos, e que ela também tem depois uma apresentação a ser realizada no próprio Adamastor, né? Então, eu queria que você aproveitasse esse tempinho aqui que a gente tem juntos para poder também convidar o pessoal para conhecer e saber o que eles vão encontrar.
A gente vai ficar mais 4 finais de semana, né? Mais 4 sábados, dia 2, 9, 16 e 23. As apresentações são sempre às 10 horas da manhã e às 3 horas da tarde. No dia 23, como você disse, tem essa apresentação no Teatro Adamastor, às 3 da tarde. No Instagram da minha companhia tem a programação completa, todos os dias, todos os horários, onde é para mais próximo para cada um.
Os endereços. Uhum.
Os endereços, tudo onde for mais próximo para cada um chegar. Ainda temos mais 8 apresentações pela frente, dentro dessa circulação. E o pessoal vai encontrar, quem for assistir, né, vai encontrar uma grande brincadeira, né? Vai encontrar um grande jogo. A gente está usando esse termo realmente do brincar de ópera, né? Desde o começo da produção, desde o começo do visualizar essa obra, a gente está brincando mesmo, né? Então tem muitos brinquedos em cena, cada personagem tem um brinquedo que as atrizes se apropriaram, as atrizes cantoras se apropriaram desses brinquedos e brincam com ele em cena e um pouco com o público também. No final de semana passada, a gente teve a Chapeuzinho Vermelho quase que engolida por um mar de crianças enquanto ela brincava com um cetro de bolhas de sabão.
Que demais. Que legal. Pessoal, para todo mundo ficar atento, depois entra tanto no site do Ocupação Lírica, onde você também vai conhecer mais. Está aqui o arroba junto com o nome do Felipe, então arroba Ocupação Lírica. Mas só para você já ver, então, ó, dia 2 de setembro é Céu Continental às 10 e Céu Rosa de França às 15. 9 de setembro, Céu Paraíso Alvorada às 10 e Céu Bom Sucesso às 15. 16 de setembro, Céu São Rafael às 10 e Céu Jardim Cumbica às 15 horas. Dia 23 de setembro, Céu Parque São Miguel às 10 e Teatro Adamastor às 15 horas. Então tem aí pela cidade inteira essa programação incrível e todo mundo aí convidadíssimo, né? Faz parte da cidade, precisa ocupar, precisa estar presente nessas coisas, até para que a gente possa ver cada vez mais produções sendo realizadas.
Exato. Nos próximos 4 finais de semana, eu tenho certeza que tem uma apresentação perto de você, perto de quem está assistindo.
Com
Então,
certeza.
dá uma organizada aí e vem prestigiar. É, vem se divertir, né? Acho que esse é o mote central desse espetáculo, tanto para as crianças quanto para os adultos. É se divertir, é ter um momento bom, é ter um momento agradável e algumas risadas também.
Felipe, tem uma coisa muito interessante também no espetáculo. Você falou sobre as brincadeiras, e dentre esses objetos de cena que estão ali, né, que fazem parte dessa grande brincadeira, tem o livro, que ele é quase uma personagem central, né, uma pedra fundamental, como você mencionou. E o livro, ele é muito simbólico, porque é dele que saem as histórias, né? A própria história da Chapeuzinho Vermelho, tal como nós conhecemos quando éramos crianças, né? Vocês conseguem encantar, levar esse encantamento do livro, da importância do livro para esse espaço, que é um espaço educacional? Teve uma, eu acho que foi a Tati que falou uma coisa muito importante, uma das cantoras, da Tati Reis, que é muito significativo estar no lugar onde as crianças vivem, mas onde elas também estudam.
Onde elas vivem, onde elas frequentam quase que a maior parte do tempo, né, no tempo delas, e que elas também podem se divertir nesse espaço, que elas podem trocar experiências, e que a educação é um pouco isso, educação, a arte, não é só acúmulo de conhecimento, né, é troca, é vivência, é experiência. E o livro, como você disse, é dali que começa, tanto começou a criação quanto começa a história, né? A gente tem um grande livro pop-up que saem os brinquedos de dentro dele e a narrativa acontece dali, tudo que acontece ali reverbera num outro cenário maior que tem também no palco. Então, um pouco essa brincadeira do tudo saindo de dentro desse livro da história.
Maravilhoso, muito.
Obrigada.
Olha, pessoal, está feito o convite aqui. Agradecer demais, então, Felipe, por ter vindo aqui compartilhar um pouco desse bastidor, tá? Que estimula também você imaginar, saber que, como o Felipe falou, a gente está trazendo uma programação aqui, claro, a agenda se concentra nos próximos finais de semana, mas esse caso aqui é um brinde, porque o mês de setembro garante para que você, como bem o Felipe falou, algum lugar da cidade próximo de você vai ter a apresentação. Então, se programa, ela é aberta, ela acontece nos céus, ela é
De graça.
aberta e gratuita para todos. Então, só chegar lá. No Adamastor, eu acredito que tem a questão de reserva de ingressos. Você sabe, cara, se tem a reserva no Adamastor? Também não?
Não, ah, não, do Adamastor eu não tenho certeza.
Tá.
Mas eu acredito que não, porque nenhum
Eu
dos
acho que não.
espetáculos que aconteceu nos céus e no
É, não,
CEMIAR
no
teve
céu não
reserva de
precisa.
ingresso, né, Felipe? É. No
Não.
céu é só chegar, né?
É, em alguns dos céus eles estão pedindo para comunicar, né? Porque como os espaços são pequenos, eles pedem para comunicar e fazer uma pré-reserva, mas todo mundo que foi entrou.
Entendi.
Mesmo os lugares que a gente hiperlotou, a gente colocou cadeiras a mais, colocou tatames a mais no chão, todo mundo que foi entrou para ver o espetáculo.
É isso aí, gente. É um mar de gente em todas essas apresentações.
É isso então, fica o convite.
Maravilha.
E quem quiser também ver o céu mais próximo, entra na rede social do céu para ver também, porque isso está fugindo um pouco do nosso controle, às vezes, esses controles internos do próprio céu.
Uhum.
Claro.
A gente
Ó,
também tem
aproveitar aqui.
divulgado aqui bastante, Felipe. Então, entrar na nossa agenda cultural também vai conseguir encontrar as datas, os horários e os endereços dos locais.
É isso aí. Perfeito. Felipe, então, mais uma vez, muito obrigado aqui, a Drica colocou. Fantástico, parabéns pelo seu trabalho, Felipe. Muito obrigado pela sua participação. E a gente espera aí um sucesso imenso. E depois a gente vai querer saber mais novidades que vem aí. E parabéns a todo mundo também da Ocupação Lírica pelo
E um
trabalho.
grande
Tá certo?
abraço para todo o elenco, Felipe. Parabéns para todos vocês.
Valeu.
Obrigado.
Grande
Acompanhem
abraço.
também o resto do festival. Temos
Exatamente.
bastante coisa agora,
Tem
em
bastante
setembro e
coisa até
outubro.
outubro.
Valeu,
Obrigado,
beijo,
gente.
querido.
Obrigada.
Tchau, tchau. Eu dei uma
Olha,
engasgada
de verdade, aqui. Eu poderia ficar
agradecer. E eu dei uma engasgada aqui e comecei a tossir.
Eu poderia ficar falando com o Felipe aqui horas e horas, pena que ele não tem tempo, porque são muitas coisas bacanas que ele tem para trazer sobre esse espetáculo. E como ele falou, Vitor, vale lembrar, então, que o segundo festival de ópera de Guarulhos, ele segue até outubro. Então, nesse final de semana, do dia 23 de setembro, onde acontece... A Chapeuzinho Vermelho no sábado, dia 23, às 15, na sexta e no domingo, nós temos a apresentação do Gianni Schicchi, que é uma ópera do Giacomo Puccini. Então, na sexta ele acontece às 20 e no domingo às 16. Isso eu estou falando de Adamastor. Né? Então, nesse final de semana, 22, 23, 24 de setembro, no Adamastor tem uma grande movimentação do Festival de Ópera. E o festival, ele tem encerramento dele nos dias 6 e 7 de outubro, sexta às 20 e sábado às 17, lá no Teatro Padre Bento. E é isso, a gente vai continuar noticiando, a gente vai continuar divulgando e, quem sabe, trazendo mais pessoas desses espetáculos para conversar aqui com a gente na Guarulhos Cultural.
É isso aí, mas já tem todo mundo aí agendado. Claro que essa agenda é uma agenda especial para quem, falando aí com a nossa audiência rotativa, Carla, sempre quis falar isso, nossa audiência rotativa. Estamos fazendo hoje uma agenda especial de 15 dias, porque quinta-feira que vem é feriado. Então
é feriado.
Na próxima quinta-feira, então a gente está trazendo, antecipando aí a programação dos próximos 15 dias. No caso da ópera, a gente ainda vai voltar a falar, principalmente às vésperas desse final de semana aí tão importante do Festival de Ópera. Deixa eu dar um moral aqui para o pessoal que está acompanhando a gente, que eu acabei não trazendo aqui. Ó, a Silvia Pellegrini mandou uma boa noite para a gente. Muito obrigado, Silvia, por estar aqui com a gente. Paulinho também presente, mandando um salve aqui, dando o boa noite para todos. Aqui também está nos acompanhando a Léa Pellegrini Rissuto. Muito boa noite, Léa.
Família Rissuto na área aí, né? Então você já sabe. Próxima convidada. É a Aline? Não. É a Kelly? Não. É a mãe das meninas? Também não.
Bueno também mandando boa noite aqui a todos. O Alexandre Caetano mandando excelente e dando parabéns a todos os artistas envolvidos. Muito obrigado, Alexandre, por você estar aqui acompanhando. O Paulinho também mandou aqui massa para o Felipe. O Bueno falando que o próximo Viola no Bosque será dia 17 de setembro, às 16 horas. Quarto Raiz e convidados já antecipando aí também a agenda do dia 17, mas a gente volta a falar, porque antes do dia 17 tem agenda cultural. Mas obrigado, Bruno, por avisar aí. Depois a gente sobe também as informações no site. Ariane de Assis também, boa noite, pessoal. E aqui, a Léa falando.
A Léa, é a mãe das meninas.
Se a Léa disse que é nós, chegou quem nós estávamos esperando, que é a Tiele. Vamos trazer para aqui, para a tela. Muito boa noite. Tudo bem com você?
Muito Olá. Bom.
Aê! Boa noite! Oi, Tiele! Prazer em te conhecer de novo. Nós já nos vimos uma vez no show da sua irmã.
Ah, isso mesmo. Boa noite.
Boa noite. Obrigado por você conseguir estar aqui com a gente hoje para contar sobre a exposição Reflectazes. Eu sei que você teve um dia intenso. Você teve um dia intenso ali na Biblioteca Monteiro Lobato, montando a exposição que começa já agora, na segunda-feira, dia 4, é isso?
Thierry, você está escutando a gente?
Mais ou menos, Não. Só um minutinho. Está tendo um eco. Acho que eu resolvi o problema. Tô escutando.
Ah, maravilha. Então repete, Carla, por favor.
Eu estava dizendo que a gente agradece por você ter aceitado o nosso convite. Eu sei que você passou o dia todo ali na Biblioteca Monteiro Lobato fazendo a montagem da exposição ali no Espaço Expositivo da Biblioteca Monteiro Lobato, aqui no Centro de Guarulhos. E para montar a exposição Reflectazes, que começa agora na próxima segunda-feira, dia 4 de setembro, é isso?
Isso mesmo. Hoje eu estava lá nos bastidores, na montagem. Foi uma experiência nova para mim, está sendo uma experiência nova para mim. Tive um apoio muito legal da equipe, da Adriana, de todo mundo ali. Pessoal muito participativo, foram ótimos e as coisas estão encaminhando.
Que demais. Um pouco do bastidor, que você passou por hoje, o pessoal mandou aqui para mim. Vou agradecer aí ao pessoal das artes visuais da Prefeitura de Guarulhos, a Drica e toda a equipe. Eles mandaram aqui um gostinho do que está rolando lá na montagem. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal, para a gente
Ai, que
conferir
legal.
juntos.
Olá, nós estamos aqui, mais uma montagem de exposição. Só um pouquinho dos bastidores. Aqui até a artista coloca a mão na massa, ó. Ou melhor, na tinta. E aí, tudo certo, Shelly? Ah, só um spoiler pra vocês. Oh, olha aqui. É isso aí, gente. Daqui a pouquinho pra vocês. Mais uma exposição aqui na Biblioteca Monteiro Lobato.
Que legal!
É isso
aí. Puxa vida!
Muito legal, né? Queria agradecer muito a essa equipe, ao Paulinho, a todo mundo que está me ajudando com isso, com a organização. Eu sou muito grata. E graças a eles que tá ficando bonito, assim, do jeito que tá ficando. A gente não trabalha sozinha.
Claro. E vem cá, Tchelle, é uma exposição que ela tem 14 obras, são artes gráficas que você produziu. E fala um pouquinho, o que o público vai encontrar ali na exposição Reflectazes?
Então, na verdade, ela tem dois tipos de estilos, são dois estilos que eu apresento ali. Um estilo mais cartoon, que é uma personagem minha que eu criei quando eu tinha os meus 17 anos. E aí eu vim trabalhando essa personagem, ela foi crescendo comigo e foi amadurecendo conforme eu fui vivendo fases da minha vida. E cada fase minha que eu vivia, eu representava, assim, não de uma maneira consciente, de uma maneira subconsciente mesmo, um momento ali que eu estava passando, assim. E eu fui juntando essas obras dessa minha personagem durante esse período da minha vida. E quando eu pensei em fazer a exposição, peguei algumas obras mais antigas e eu passei para o digital, que é um desenho, um estilo agora que eu estou mais firme, né? Estou assumindo, né, isso. E tem um outro estilo, que é um estilo em aquarela, que são cinco quadros de animais, né? E eles têm um estilo totalmente diferente da personagem, eles são em aquarela, um estilo mais sketch, assim, mais esboçado, digamos. As pessoas falam que parece um pouco com uma tatuagem, assim. E eles vão ter um link junto com uma das obras que eu fiz da personagem, que vai estar ali, também vai ser uma parte interativa, as pessoas vão poder escrever o que aqueles animais representam. Né, eu quero ouvir um pouco a opinião do público ali na própria exposição, sabe? Eles vão poder deixar ali a sua identidade também. Eu acho que isso compõe a obra e vai ficar muito legal.
Legal. E você está propondo uma reflexão sobre as fases da vida, por isso Reflectazes, né?
Isso mesmo. Eu estou contando um pouco da minha história, mas eu quero que as pessoas vejam fragmentos da sua própria história, porque a gente passa pelas mesmas coisas, né? Pela adolescência, né? Pelo aquele momento de dúvida, né? O que a gente faz depois que termina a escola? Tipo, todo mundo passa por um processo assim. E às vezes não pela mesma coisa, mas vendo a obra, você se identificar com alguma outra fase da sua vida que pareça com aquilo. Puxa, eu já tive um momento assim, sabe? Que eu me senti preso e eu precisava me libertar de alguma forma, não via uma saída, né? Que eu precisava me autoconhecer e encontrar alguma coisa para viver uma nova etapa, sabe? Às vezes você precisa encontrar coragem, às vezes você precisa encontrar força, alguma coisa que você precisa para encarar uma nova página. É sempre difícil, né? Passar por mudanças e tal. Então, é mais ou menos isso. É bem poético mesmo, é para você ir lá e refletir mesmo, assim, o que, que aquilo pode representar para você.
Que bonitinho. Ah,
muito legal. Olha, o pessoal que está marcando presença aqui em peso, viu? Ariane diz assim, sucesso. Aqui também a Lé dizendo, minha linda. Paulinho mandando, uia, boa noite, Tchelle. Também. Alan Dakar, esse é o bebê mais lindo do mundo. Felipe falou que saiu do vídeo, mas continua aqui ouvindo a gente. Valeu, Felipe. Obrigada aí pela audiência. Legal. Ariane tá ficando lindo lá, viu, vendo o vídeo aqui, ó. Tchelle bebê lindo, ela é muito bom. Uou, tá ficando muito legal, disse o Alexandre Caetano. Silvia também, Tchelle, você é maravilhosa. Então, parabéns aí. E também, quem veio aqui falar com a gente é a Dica, olha só. Está cheia de leveza, transparência, menina mulher, que da meiguice à fortaleza, onde todos poderão refletir junto ao artista e suas próprias histórias, está ficando maravilhoso. E também está aqui, ó, Waldir Carleto, dizendo que só agora conseguiu entrar para assistir. E mandando um abraço. Waldir, seja muito bem-vindo. A hora que você chega sempre é a hora certa, Waldir Carleto. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigada,
aqui. E eu vou aproveitar para todo mundo que está aí. A gente tinha lançado uma meta, Carla, de 200 inscritos até o final de agosto. Hoje é dia 31 de agosto. Pessoal, faltam 7 pessoas se inscreverem no canal do YouTube para a gente bater nossa meta. Faltam 7 pessoas. Uau. Então, com todo mundo que está aí acompanhando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal do YouTube. Falta 7 que a gente vai bater essa meta durante a live, no último minuto aqui da nossa live. A gente vai estar aqui com os 200 inscritos.
Com certeza.
Eu queria que você falasse também que durante a exposição, você como falou da questão interativa, e você vai ter encontros, né? Também vai ter um encontro seu para que eu possa conversar com você também. Queria que você contasse um pouco de como vai ser essa atividade.
Sim, seria no dia 16, agora, de setembro, a partir das 2 horas, será um encontro informal ali comigo, uma conversa, vai ser uma oportunidade também de a gente poder refletir juntos sobre as obras e essa exposição. Eu vou fazer um pequeno coquetel, assim, uma coisa bem simples, e vai ter também música, e conto com as minhas irmãs, que são artistas aí, acho que poucas pessoas aqui conhecem elas, né?
Pouquíssimo!
Quase ninguém, mas então, elas vão estar lá, olha só. E é isso, convido todo mundo, espero que todos que estejam assistindo estejam lá, vai ser um momento muito especial para mim, e vai ser muito legal compartilhar isso com vocês.
Que bacana. Tchelle, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, a exposição ela começa agora dia 4, ela vai seguir até o dia 20 de outubro. Então, no dia 16 de outubro, a partir das 14 horas, tem esse encontro com a artista, esse bate-papo informal, um pouco de música, um coquetel, uma coisa informal. É a sua primeira exposição?
Sim, é a minha primeira exposição. Isso é bem importante falar, porque eu nunca tive muito, assim, esse... Eu sempre gostei de desenhar, sempre desenhei, sabe, uma coisa que eu desenvolvi minha. Mas eu tô assumindo essa identidade de artista agora, né? Tipo, pegando isso e falando, não, realmente, deixa eu mostrar isso. E esse foi um convite que eu recebi e eu... Falei, não, vamos para cima. Então, é uma das coisas que é representada na minha obra, porque para tomar espaço como artista, assim, a gente tem que ter muita coragem de assumir essa identidade. E eu tive que me autoconhecer, fazer muitas reflexões e perceber que, sim, eu poderia assumir isso. E, então, essa exposição é um marco disso, é algo muito forte, muito importante, é algo que concretiza essa fase e... essa nova identidade que eu tô, uma velha nova identidade que eu tô colocando agora de maneira pro público, né? E Novamente, eu agradeço muito todo mundo que está fazendo parte disso.
Que legal. Ah, o Paulinho mandou aqui perguntando se você ainda está com frio na barriga.
Sim, claro, com certeza. E vou ficar até o final da exposição, com certeza. E é isso, faz parte. Mas é gostoso, gente. Uma nova fase sempre cria um friozinho na barriga.
Maravilhoso. Perfeito, então, Shelly. A gente agradece demais aqui a sua participação. Desejar tudo de bom nessa sua estreia aí, na sua exposição. Tá bacana, tá bonito. A gente tá vendo aqui o trabalho que está sendo feito. Então, para todo mundo, fica ligado. Você tá com um serviço aí na agulha, Carla?
Pra falar bom, o serviço tá aqui na agulha. Então, a exposição Reflectazes, que acontece entre os dias 4 de setembro e 20 de outubro, na Biblioteca Monteiro Lobato, que fica na rua João Gonçalves, 439, no centro de Guarulhos. A exposição ela está aberta ao público de segunda a sexta, das 9 às 5 horas da tarde, e no dia 16 de setembro tem bate-papo com o artista, é um sábado às 14 horas. Estaremos todos lá.
Estaremos todos lá. E sabe quem também vai estar lá? Ó, diz que vai estar? Aline Rissuto, falou que não perde por nada. Tá, só minha, faltava perder. Né?
Não vai perder só mesmo.
Um beijo pra
Aline. Aline vai ficar até com ciúmes.
Aqui, ó. E você é uma pequena, grande artista, disse a Silvia Pellegrini aqui. Muito, muito bacana, muito legal. Então, mais uma vez, então, Tchelle, sucesso. A gente espera depois ter mais imagens, conhecer um pouco mais, ver você apresentando aí essa exposição. A gente vai estar acompanhando, vai estar lá presente também. Espero estar presente aí no dia 16. Dia 16, né? O dia que você vai estar lá junto com o público também, né? Então, no dia 16. E fica aqui o convite para todo mundo. Obrigado, Tchelle.
Imagina, gente. Eu que agradeço. Obrigado a vocês.
Tchau, Tchelle. Obrigada.
Boa noite.
Tchau. Boa noite.
Boa noite. Demais, olha lá, tipo, ó, as irmãs apareceram aqui também, olha lá, a Kelly falou minha artista preferida.
Ai, que legal, tem... não, e vai ter aí show das irmãs Rissuto no bate-papo no dia 16, é imperdível,
e ó, eu vou falar uma coisa, Carla, tem uma coisa acontecendo aqui, ó, que eu preciso compartilhar, cadê?
Já sei, a gente bateu a meta.
Não, Carla, não batemos a meta. Não temos a meta, cara. Estamos a um inscrito para bater a meta, cara.
Poxa,
éramos em 199. Então, pessoal que está aí, falta uma pessoa se inscrever no nosso canal do YouTube, Guarulhos Cultural, para a gente atingir a meta de agosto e chegar aos 200 inscritos. Então, você não é inscrito, se inscreva agora. Você já é inscrito, compartilhe essa live. Chama todo mundo aí para poder acompanhar Guarulhos Cultural e acompanhar a agenda cultural, acompanhar panorama e demais atividades, onde as pessoas vão conhecer mais sobre a cultura aqui da cidade. E atingimos a meta! Aê!
Obrigada, olha, pessoal. Olha, valeu mesmo.
E a Aline entregou que era a Kelly que não tinha se inscrito.
Kelly! Ainda. Obrigada, aê! Kelly! A nossa duzentésima inscrita.
A duzentésima! Aê! Valeu, Kelly! Valeu, Aline, que deu um toque na Kelly, que ainda não estava aqui com a gente. E agora todo mundo aí comemorando também. A Kelly mandou um uhul! É isso aí, pessoal! A Kelly assumindo que foi ela mesma. E agora chegamos a 200, 201, 202. E agora rumo!
Ah, que bacana.
Muito legal, gente. Obrigado aí por vocês ajudar a gente aqui nessa missão de tentar levar as informações aqui da cultura da cidade ao máximo de pessoas aqui em Guarulhos. Certo, Carla?
Certo. Você que sabe que agora que eu vi que eu não coloquei o John Lennon aqui, né? Fiquei chateada. Aí tá tudo aparecendo, a baderna ali atrás, a bicicleta.
Então você acabou de revelar para todo mundo que não, o John Lennon não estava ali à toa. Ele tinha uma função estética.
Ele tem uma função estética de tão pau fundo, moderno.
É isso aí, ó. E a Aline já falou rumo aos 1.000 inscritos, rumo aos 1.000. Eu ainda não defini a meta de setembro, não. A gente vai bater um papo depois, eu e a Carla, para saber qual que é a nossa expectativa aí. Mas sabe que tem uma coisa engraçada de YouTube, que não tem nada a ver com a gente. A gente volta para o nosso assunto. Mas é assim, quanto mais você consegue inscritos, menos inscritos você tem para conseguir, né? Porque as pessoas que estão mais próximas já se inscreveram. Aí é sempre mais difícil você dar o próximo passo. Mas a gente conta com todo mundo aí, porque afinal de contas, esse canal aqui é feito para vocês e por vocês. Então a gente está como literalmente um veículo, né, para poder garantir que a informação chegue ao máximo de pessoas. Certo, Carla?
Certo, Vitor. Você sabe que eu gostaria que você colocasse agora que uma das obras da Tchelli, ela é destaque, ela é a capa da nossa agenda cultural. Então, se você puder projetar para as pessoas poderem ver, que a gente sempre dá destaque para alguma coisa, algum evento tem que ser a capa da nossa agenda cultural, e carinhosamente a gente faz essa homenagem à artista, ela é a capa da nossa agenda cultural, que tem esse período agora, de 1º de setembro até 14 de setembro, que é um período extenso, mas não é somente por causa do feriado, né, Vitor? A gente está com esse período extenso principalmente porque a atividade cultural na cidade, nessas duas semanas, acho que por conta do feriado, ela realmente é muito intensa. Então, valeu aí esse destaque especial, essa esticadinha aí para convidar mesmo as pessoas para entrarem na agenda cultural e para ver o que tem lá, né? Tem bastante coisa, tem as óperas, que ela tem a ópera que vai seguir aí pelos próximos finais de semana, com os quatro espetáculos, como os quatro dias com oito espetáculos que o Felipe falou, dia 2, 16, 19 e 26 de setembro. Tem Café, Moda e Viola no Céu Bom Sucesso esse final de semana, Vitor.
Café, Moda e Viola, exatamente. Céu Bom Sucesso às 10 da manhã, como sempre, primeiro domingo do mês, dia 3 de setembro, é o dia para que toda a comunidade caipira e aqueles que gostam de ouvir uma boa moda, bater um papo, se reencontrar todo início do mês. Então, tem Café, Moda e Viola no Céu Bom Sucesso, que fica, para quem não sabe, fica na Avenida Pascoal Tomeu, sem número, facinho, facinho de encontrar.
E tem espetáculos para gente grande, tem espetáculos para criança também no Teatro Padre Bento.
Uia, o que temos no Padre Bento?
Bom, no Padre Bento vai ter o Mari Luigi, A Aventura, que é um espetáculo produzido pelo Ox Canola, que é um guarulhense, e ele está trazendo esse espetáculo cheio de aventura, cheio de interação, essa coisa do mundo mágico, uma possibilidade que as crianças, né, que vão assistir o espetáculo têm de interagir com as personagens, com a própria proposta de jogo. Então, assim, é bastante interativo, é bastante interessante. A gente, claro, traz aqui um resumo, né, na nossa agenda cultural, mas tem a possibilidade das pessoas entrarem na agenda e lá está mais detalhado, tem mais informações sobre o espetáculo que está acontecendo no domingo, no próximo domingo, às 15 horas, lá no Teatro Padre Bento.
Pois é, agora já no dia 10... Né? No outro domingo, às 17 horas, tem o espetáculo Versos em Cena, né? Mostra a artística dos alunos do curso da Escola Viva de Artes Cênicas. Né? Então, isso. É a possibilidade do pessoal também conhecer o projeto em si e ver o resultado desse trabalho que o pessoal está desenvolvendo lá na Escola Viva de Artes Cênicas. Então, a classificação é livre, os ingressos são gratuitos, é só reservar com antecedência pela plataforma do Simpla. Tem o link já na agenda, você clica lá e reserva, lembrando que o Padre Bento fica na rua Francisco Fucci, número 3, no Jardim Tranquilidade. Eu fiquei em dúvida quando você falou do Mário Luigi, se esse espetáculo era para as crianças ou para os adultos, né? Porque boa parte dos adultos jogaram Mario Bros, que é a dupla Mário Luigi, então imaginei que poderia ter muito pai feliz ali de poder levar seu filho nesse espetáculo.
Eu acho que é isso, a proposta é essa mesmo, mexer com o emocional desses pais, né, desses pais, dessas mães, e levar os filhos para conhecer um pouquinho, né, para vivenciar. Mário não caiu, né, de moda. Mário é uma coisa que a juventude hoje, a criançada, gosta pra caramba também. Olha, eu, especialista zero em criança.
Não, mas é que ressignifica, né? É muito engraçado, claro. Isso, porque a minha filha tem um personagem agora que tá super na moda, que eu não sei nem o nome dele, mas ele é do universo do Mário, e apareceu aqui em casa esses dias para trás, e tá super na moda das crianças. Não faço ideia, gente, peço desculpa aos fãs, mas não é meu... Mas eu sei que apareceu porque chegou aqui em casa. Bom, a gente já falou da exposição, claro, da Thierry Rissuto, na Biblioteca Monteiro Lobato, então... Lembrando que ela se inicia aí no dia 4 de setembro. Bom, e o Sesc Guarulhos também tem uma programação bem intensa, né, Carla?
É, tem uma programação bem... bastante cheia, claro. Isso aqui é só um recorte aqui com os principais destaques. Eu procurei destacar os espetáculos que acontecem ali no teatro, praça de convivência, e tem aqui os espetáculos pagos, mas tem muita coisa gratuita também acontecendo no SESC. Esse espetáculo, por exemplo, que acontece agora na sexta-feira, amanhã, com o trio de gato, trio Gato com Fome, eu fiquei imaginando, né? O trio musical se chama Gato com Fome. Aí você fica pensando, como que se comporta um gato com fome? Ele mia, né? Ele faz um estardalhaço. Eu achei esse nome muito criativo, mas é porque eu gosto de gatos também. E eles vão fazer uma homenagem aos 100 anos de um cantor e compositor baiano que se chama Gordurinha. Ele já faleceu no final da década de 60, né, em 69, e ele era uma figura de destaque na música brasileira entre os anos 50 e os anos 60. Então, esse show na Praça de Convivência do Sesc Guarulhos, 19h30, vai fazer uma homenagem a esse cantor. Então, é para esperar algo bastante alegre, inusitado, e com a cara desse trio chamado Gato com Fome.
Maravilha, muito bom. Também tem a banda Potiguar, né, no dia 2, às 20 horas, que é Far From Alaska, com um show.
Far From Alaska.
Conhece, Carla?
Conheço. Eu tive a oportunidade de ver o show do Far From Alaska em 2018, no Sesc Vila Mariana. Eles têm os vocais femininos, né? As meninas, elas cantam em inglês. E eu achei interessante o nome Far From Alaska, porque eles são do Rio Grande do Norte. Potiguar, Rio Grande do Norte, é isso?
Isso.
Isso.
Potiguar, Rio Grande do Norte.
Eles são do Rio Grande do Norte, e de verdade, o Rio Grande do Norte fica bem longe do Alasca, é assim.
Pensa no lugar longe do Alasca.
Pensa no lugar longe do Alasca, é lá.
Isso aí, então eles vão estar aqui trazendo o seu terceiro álbum, né? O 3, então no domingo, dia. Não, é isso, no sábado, dia 2, às 20 horas. Vai estar lá a banda Far From Alaska. E no domingo, dia 3, às 18. Os atores Cleide Queiroz e Plínio Soares protagonizam uma mulher e um homem por volta dos 80 anos no espetáculo Mãos Trêmulas. Então também tem teatro.
Achei bonito esse espetáculo.
Achei bonito a divulgação deles também.
Sim.
Então tem teatro aí no final de semana. Mas realmente, a programação do Sesc não para, tem muita coisa bacana. Depois a gente traz aqui o resumo, mas tem muita coisa legal na cidade. Depois também tem o próprio site do Sesc, onde você pode verificar lá. Até eu estou no Sesc nessa programação aqui.
Ah, é verdade.
Semana, dia 9 e 10, está aí dando oficina lá no Sesc. Mas tem muita coisa acontecendo. Inclusive, a gente tem também a presença aí do
Edgar, né? Isso,
do Edgar.
Dia 8, do 8 de setembro, que é uma sexta-feira, às 20 horas, o Edgar faz um show que chama Ultra Leve, Ultra Som... Eu perdi o nome.
Ultravioleta.
Ultravioleta, ultra, na verdade é na ordem, Ultrassom, Ultra Leve, Ultravioleta, que é o nome de três álbuns lançados. Então, Ultrassom lançado em 2018, Ultra Leve lançado em 2021 e o Ultravioleta lançado em 2022. O show que Edgar leva para trás, para o Sesc Guarulhos, então, é um compilado de músicas com beats eletrônicos desses três trabalhos que ele fez aí, que ele lançou recentemente. Edgar, que em março de 2022 estava com um Ultravioleta no Lollapalooza. Você viu o Edgar no Lola, não viu, Vitor?
Eu não vi.
Você não conseguiu chegar para ver.
Não cheguei a tempo. Eu cheguei lá, era o primeiro show. E eu não, desculpa, né, eu não sou habituê de festivais, né? Então eu não sabia que o horário de chegada até o lugar do palco demorava uma hora e meia para você chegar, né? Então, na hora que eu cheguei no primeiro show, só consegui ver o terceiro show.
O Autódromo de Interlagos é realmente um lugar lindo de fazer as coisas.
Demora um pouco para você fazer uma coisa e outra.
Demora um pouco.
Mas depois você entra, é maravilhoso. Foi incrível. Eu estava lá, estava com meu sobrinho, foi um dia maravilhoso. Mas, enfim, e bom, para encerrar aqui os nossos destaques, então no sábado ainda tem a banda Sete Cabeças, que é a banda do qual faz parte o Charles Gavan, né? Vai estar junto com eles ali, certo? Fazendo revistando os acústicos, MTV de Rita Lee e Titãs. Então, também, não sei se ainda tem ingressos disponíveis, mas os ingressos e as informações podem ser feitas todos pelo site do sesc.org.br/unidades/Guarulhos. O SESC que fica na Rua Guilherme Lino dos Santos, número 1200, no Jardim Lourdes do Campo.
Vale a pena entrar no site mesmo e ver se esses espetáculos que tem venda de ingressos, se eles estão disponíveis ainda. Mas eu imagino que sim, como a gente disse, a programação tem bastante coisa, né? Tem para todos os gostos, né? Então tem música, tem exposição, tem muita coisa acontecendo na cidade, e para todos os gostos e bolsos.
É isso aí. E ó, só para falar aqui que o pessoal comemorou bastante aqui com a gente a nossa meta atingida, que a Drica mandou um uhul. Paulinho, parabéns, Guarulhos Cultural, melhor veículo de comunicação de Guarulhos. Obrigado, exagero da sua parte, mas a gente agradece demais.
Um exagero agradecido.
A Léa mandou parabéns aqui pra gente. Thierry, nossa, que linda, emocionada.
Ah, ela viu a capinha.
Tá certo, Thierry. Mas que merecido, muito feliz poder divulgar o seu trabalho. Sempre incrível essa dupla. Aqui, Carlotinho e Vitão. Quem mais tem aqui? Parabéns a todos vocês, a Silvia Pellegrini mandou pra gente. Que lindo. O pessoal da capinha aqui também ficou feliz pra caramba.
Ficou bonitinho mesmo.
O Alexandre Caetano falando do Encontro de Geração, falando sobre o espetáculo do Mário e do Luigi. E aqui, ó, para encerrar com a dica, e se você tiver uma dica aí também, mande aqui pra gente. Mas a Dica Liz lembrou que também tem exposição com o Rodamastor, parceria com acessibilidade e inclusão. Mandou aqui, inclusive, que a exposição conta com 9 obras do acervo da Secretaria de Cultura e obras da artista plástica convidada. Sandica, é isso? Que é a Sandra...
Perdizzi.
Desculpa que a gente não estava preparado para falar o nome da Sandra aqui. Perdão, Sandra. Todas as obras fazem referência ao tema brasilidade. E aí ela completa aqui que ficará até o próximo domingo. Então fica até o dia 10, se eu não errei as contas.
Não,
então,
3. O próximo domingo.
Só até esse?
É esse, Drica?
Eita, passa aí para a gente a informação completa, que a gente já está perdidinho aqui. Mas então, se for até esse, corra, porque você tem apenas 3 dias para poder ver essa exposição. Eu mesmo não vi ainda, preciso ir lá. Senão, se é no próximo domingo, ainda temos mais uma semaninha com feriado aí pela frente.
Ah, Vitor, eu gostaria, já que a gente está falando de encerramento de exposição, eu gostaria de lembrar a todos que dia 2 de setembro, sábado, é o último dia da exposição Terra de Gigantes lá no Sesc Guarulhos. Então, quem for aproveitar esse final de semana para estar lá, para ver a programação, dá uma passadinha lá no setor de exposições ali e prestigie Terra de Gigantes, a exposição está incrível, acho que todos vocês vão se encantar com o trabalho que foi feito ali pelo Daniel Lima, que é o curador da exposição.
Lindo mesmo, estive lá, inclusive, revendo esses dias. Está maravilhoso, vale muito a pena a exposição feita, né? Pensada para o espaço, e ficou incrível mesmo. Para quem não viu, vale muito a pena ver. E a exposição na Educação segue, Carla?
Segue até o dia 15 de setembro, está lá.
15 de setembro.
Muito então, lindo.
Quem também conferir lá o trabalho que foi feito a partir dessa exposição da Terra de Grandes. Foi feito um trabalho que a gente viu, você pode conferir no Panorama Guarulhos Cultural, que foi gravado aqui agora alguns episódios atrás.
Não foi Panorama, não, foi Agenda Cultural.
Foi Agenda? Não, foi Panorama. Enfim, ou no Panorama ou na Agenda. O importante é que você que está aqui com a gente sempre fica por dentro de tudo. Então, agradecendo a presença de todos, obrigado por vocês terem aqui acompanhado. Obrigado a todo mundo que contribuiu aí para a gente também chegar a esses 200 inscritos. Obrigado a todos os artistas. Um excelente final de semana. Carla Maio está de férias, merecidas férias, então Carla Maio está far away.
Far away, Brasil. Lerro, estarei Lerro.
Então, na próxima semana aí, eu estarei tocando o Panorama, às segundas-feiras, às 21 horas. Semana que vem não temos agenda cultural, voltamos com a agenda daqui a 15 dias, mas o Panorama segue nas próximas 2 segundas-feiras, às 21 horas, estarei aqui contando com a participação de vocês. Para fazer sentido essa live, eu preciso muito saber que faz sentido para vocês também. Tá certo? Então, é isso. Um forte abraço a todos e até segunda. Ah, antes de eu terminar, Drica disse que permanece até domingo, dia 10. Então, é até domingo, dia 10. Então, pessoal, vá lá para conferir. Boa. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado.
Obrigada a todos. Obrigada, Vitor.
Boas férias, Carla. Boa noite.
Valeu, valeu!